Você confere agora as informações da festa de Frei Galvão, direto do Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, São Paulo. No ar, a Central FG.
A festa de Frei Galvão 2025 teve início agora há pouco com uma tradição de fé e devoção. Às 5 da manhã, uma peregrinação marcou o começo das festividades.
Da casa de Frei Galvão, na rua Frei Lucas, no centro de Guaratinguetá, partiu uma procissão com velas, percorrendo cerca de 5 quilômetros e tendo como destino o Santuário Frei Galvão.
A peregrinação levou a relíquia do cordão de Frei Galvão, cedido pela família do santo. O cordão refere-se às relíquias do frade franciscano Antônio de Santana Galvão, particularmente os cordões que ele usava em seu hábito. Após sua morte, em 1822, devotos cortaram pedaços de sua batina e os cordões se tornaram relíquias preciosas, especialmente os utilizados por parturientes. Um desses cordões pode ser visto na sala das relíquias da casa de Frei Galvão.
O Guilherme Costa está acompanhando a peregrinação e conversou com o Frei Diego Melo, reitor do santuário. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Felipe Melo, e a todos do jornalismo da rádio Frei Galvão FM. Paz e bem. Converso com o reitor do santuário de Frei Galvão, Frei Diego Melo. Frei, bom dia para o senhor. Gostaria de abordar alguns temas em relação à festa de Frei Galvão e também a essa peregrinação que abre as celebrações em homenagem, né, ao primeiro santo brasileiro, filho de Guaratinguetá, Santo Antônio de Santana Galvão. Frei, como que surgiu a ideia dessa peregrinação? E se você puder nos explicar o que é esta relíquia de segundo grau, o que é uma relíquia de segundo grau, que hoje é o grande material exposto aqui, está sendo levado em um andor. Gostaria que o senhor nos explicasse para o nosso ouvinte que nos acompanha. Seja bem-vindo à Rádio Frei Galvão.
Muito bom dia, Guilherme, bom dia, Felipe, a todos os nossos ouvintes. A festa de Frei Galvão deste ano de 2025 traz esta novidade. Em primeiro lugar, é o nosso desejo de aproximarmos cada vez mais a festa de tudo aquilo que toca a vida de Frei Galvão. Não dá para pensarmos nele sem pensarmos na sua história, na sua infância, na sua família. Então, hoje, estreitar esses laços com a família de Frei Galvão, seus descendentes diretos, Dona Tereza Maia, seu Tom Maia, os familiares, e aqui a casa de Frei Galvão, significa mostrar para todos os devotos que Frei Galvão também tem raízes, Frei Galvão também teve uma família, Frei Galvão também viveu os primeiros anos da sua vida num contexto familiar, religioso, muito apropriado para a criação desse espírito, né? E que deu os fundamentos daquilo que depois ele foi se tornando um grande frade, um grande franciscano e, claro, o nosso primeiro santo brasileiro. Hoje nós viemos aqui também para buscar uma relíquia que ficará exposta durante toda a novena no santuário de Frei Galvão. Trata-se de um cordão do hábito. Este cordão, ele era muitas vezes utilizado por mulheres na hora de partos difíceis. Frei Galvão então levava pessoalmente ou mandava entregar este cordão, e essas mulheres seguravam, tinham consigo na hora das dificuldades do parto, justamente para mostrar esta intercessão e esta proteção de Frei Galvão. Então, é uma relíquia muito importante para todos nós, porque mostra o carinho que Frei Galvão sempre teve para com as gestantes, as parturientes, o carinho e o cuidado de Frei Galvão na defesa da vida. Então, este cordão, sem dúvida, tem todo esse simbolismo, e a gente sabe quantas graças nós temos relacionadas à maternidade. Então, as mamães ou aquelas que querem ter os seus filhos e não conseguem, vão poder, nestes dias, durante a novena de Frei Galvão, rezar diante desta relíquia de segundo grau.
Frei, duas em uma rapidinho. A primeira delas, a expectativa para as festividades que começam hoje, começam inclusive cedo, às 5 da manhã. E também a questão muito bacana proposta pelo santuário, que todos os dias da novena, uma gestante entre com essa relíquia nas missas. Foi uma ideia pensada, elaborada por vocês, com o objetivo de enaltecer essa ligação com as gestantes, não é isso?
Exatamente, nós temos muitos, muitos milagres, relatos de Frei Galvão associados à maternidade durante a própria vida dele. Enquanto ele era vivo, né, ele já tinha esse carinho especial, mas nós percebemos a cada ano que passa uma crescente procura de mães que não conseguem engravidar e vão até o santuário atrás das pílulas, vem aqui na casa de Frei Galvão fazer esses pedidos, e nós vimos todos os dias aumentando o número de testemunhos e graças alcançadas. A nossa sala dos ex-votos, ou a sala dos milagres, está cheia de testemunhos, de cartas, de roupas de bebês, de mães que não conseguiam ter seus filhos e, graças à intercessão de Frei Galvão e das suas pílulas, alcançaram esta graça. Então, nós queremos enfatizar ainda mais esse aspecto, e aí as mamães são convidadas a entrarem na novena, nas celebrações, carregando este símbolo, esta relíquia. E fica um convite, inclusive, Guilherme, as mães que estão nos ouvindo, que quiserem entrar com esta relíquia, podem ir até o santuário, deixar o seu nome e o telefone, e vão poder também participar em algum dia da novena.
Oito horas em ponto, a gente vai para um breve intervalo. Na volta a gente continua acompanhando como foi o início dessa peregrinação. E vamos também depois ao vivo ao santuário, saber como está a movimentação nesse primeiro dia de novena e festa de São Frei Galvão.
Pela rádio Frei Galvão, a notícia em primeira mão. Jornal da Manhã Regional.
A gente continua falando com o Gui, ele continua trazendo como foi o início da peregrinação hoje pela madrugada, início da manhã, na casa de Frei Galvão. Ele conversou com a historiadora Tereza Maia, parente de São Frei Galvão, e que traz também o seu momento de emoção nesta manhã.
Felipe, agora converso com a historiadora Tereza Maia, ela que representa a sétima geração da família de Frei Galvão. É uma, a principal mantenedora de toda a história de Frei Galvão aqui em Guaratinguetá, e a pessoa mais habilitada a contar uma série de histórias em relação ao primeiro santo brasileiro. Dona Tereza Maia, primeiro bom dia, um prazer tê-la aqui conosco na Rádio Frei Galvão. Eu gostaria de perguntar para a senhora uma coisa bem simples, porém complexa de ser respondida. A questão da família estar participando desse momento, da abertura das festividades de Frei Galvão, que se aproxima dos 20 anos da canonização acontecida no Campo de Marte, no pontificado do Papa Bento XVI. É um momento ainda mais especial, a abertura da festividade, e estamos se aproximando desses 20 anos de canonização do primeiro santo brasileiro. Seja bem-vindo à Rádio Frei Galvão.
Amém, paz e bem, e para os ouvintes também, um prazer entrar em contato com vocês.
Qual é o sentimento, dona Tereza Maia, de estar participando dessa abertura das festividades, representando a família de Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro?
Uma responsabilidade muito grande, uma felicidade e um coração muito feliz mesmo.
Dona Tereza Maia, eu gostaria que a senhora contasse a história em relação a essa relíquia de segundo grau que está saindo aqui da casa de Frei Galvão, rumo ao santuário de Frei Galvão. Tem uma história muito bacana por trás dessa história, desse ícone, né? Dessa relíquia de segundo grau. Eu gostaria que a senhora contasse pra gente rapidinho essa história, porque o nosso ouvinte vai gostar de ouvir.
Sim, essa história é longa, é do tempo de Frei Galvão. Uma sobrinha dele, que estava grávida, assim até certo ponto, achando que ia morrer, teceu um cordão para trocar um dia com ele, mas não contou para ninguém, fez aquilo em segredo. Aí ele, passando para o Guará, foi na casa dela e falou assim: eu vim trocar o cinto com o Messi. Aí ela trocou o cinto com ele. Bem, passaram quase um século mais, esse cinto foi parar nas mãos de uma parteira em Lorena. E a sobrinha dela, sobrinha bisneta, tataraneta, trouxe aqui quando se fundou o Museu Frei Galvão. Então, é de grande valor, é uma relíquia e tem uma história.
Dona Teresa Maia, para a gente fechar o nosso bate-papo, é bom dizer que a maioria ou a totalidade das peças hoje do museu foram doadas, né? É, a família de Frei Galvão não teve nenhum custo ou custos baixíssimos para reunir esse acervo todo que hoje fica à disposição não só da população de Guaratinguetá, bem como dos fiéis que estão espalhados pelo mundo inteiro.
Então, começando a Santíssima Trindade, os anjos vieram da Igreja de Nossa Senhora das Graças, que é franciscana. E o resto foi chegando aqui aos poucos, veio até de São Luís do Paraitinga, a mesa que o Frei Galvão pregou na porta da igreja lá por volta de 1810. E o resto, os pintores, todos fizeram com maior alegria e, graças a Deus, não tivemos nada de comprar, nada. Está tudo aqui esperando os devotos para visitarem e, sendo que a imagem de Frei Galvão, que também foi doada, tem as relíquias de primeiro grau, que é do osso dele e do hábito.
Muito bem, conversamos com a historiadora e familiar de Frei Galvão, dona Teresa Maia. Felipe Melo, volto com você nos estúdios.
O Guilherme também conversou com uma devota que esteve presente, além de muitos outros que estavam, a dona Maria Auxiliadora, que contou aí da sua emoção neste momento de início da festa do primeiro santo brasileiro.
Felipe, agora é momento da gente conversar com os devotos de Frei Galvão que estão participando desta peregrinação que abre as festividades em comemoração ao primeiro santo brasileiro. Converso com a dona Auxiliadora. Dona Auxiliadora, a pergunta é bem simples. Primeiro, bom dia para a senhora, seja bem-vinda à Rádio Frei Galvão. Como está o coração da senhora, como devota de Santo Antônio de Santana Galvão, participando dessa peregrinação que abre as festividades em relação ao primeiro santo brasileiro? Seja bem-vinda.
Olha, a gente que parte, que pelo menos que eu trabalhei 50 anos aqui nessa casa e vi o trabalho que a dona Teresa teve para a canonização de Frei Galvão, sempre acompanhei, foi muito pra gente, para mim também, muito assim, emocionante até, porque a gente vê o trabalho que teve e agora a gente vê a fé que o pessoal está tendo e a colaboração do povo, que a gente tem que pedir mesmo para poder conservar essa maravilha que é o Frei Galvão, as pílulas que a gente toma, tudo que a gente pede, de graças a Deus, a gente recebe, a gente não tem nem como falar, né? Porque é tão gratificante que a gente fica, né? Mas no mais tá tudo bom, graças a Deus.
O friozinho ajuda para caminhar, né, dona Auxiliadora?
Justamente, a gente pede para ele ajudar mesmo de caminhar, passar essa tempestade, né? Mas graças a Deus tá tudo bem, sim.
Muito bem, essa foi a dona Auxiliadora conversando com a gente, uma das devotas que estão aqui nesta peregrinação em homenagem e honra a Santo Antônio de Santana Galvão. Volto com você nos estúdios, Felipe Melo, um grande abraço e até a próxima.
Um grande abraço, Gui. Com a chegada da peregrinação ao santuário, teve início uma missa também de acolhida dos peregrinos e da relíquia que está sendo presidida pelo Frei Valdir Laurentino. E vamos conversar ao vivo, então, com o Guilherme Costa, que está com o Frei já nos aguardando, para saber como foi essa celebração e qual é a programação do dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Frei Valdir.
Bom dia. Bom dia a você, Ju, agora sim, te saudando com um bom dia, paz e bem a todos. Pois é, depois dessa peregrinação, né, que saiu lá da, casa de Frei Galvão. Nós estamos aqui no santuário de Frei Galvão, onde essa relíquia já está exposta. Nós já tivemos uma primeira celebração presidida pelo Frei Valdir Laurentino. Frei, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã Regional e à Rádio Frei Galvão novamente. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa primeira celebração com a chegada da relíquia de segundo grau do Santo Antônio de Santana Galvão e também um pouquinho da expectativa para esse primeiro dia de novembro. Um abraço.
Muito bem. Em primeiro lugar, um bom dia a todos também que estão sintonizados conosco, né? E dizer assim que demos abertura hoje a esse momento de alegria, eu poderia assim dizer, né? Recebemos a relíquia que veio aí caminhando e eu gostaria assim de frisar, né? Eu já coloquei hoje durante a celebração, né? Eu usei como tema assim de um canto que diz: vem caminheiro, caminha caminhar, vai peregrino, meu amor, testemunhar. E que Frei Galvão foi esse grande peregrino que testemunhou o amor de Deus. E é por isso que ele se tornou esse santo simpático, né? Que as pessoas procuram caminhar com ele. Fizeram essa caminhada também do centro até aqui hoje. E aqui chegaram até um pouquinho antes da hora, caminharam bem, chegaram acho que quase 10 ou 15 minutos antes do horário. Foi muito bom. E celebramos às 7 horas, terminamos agora há pouco. E foi um momento assim que superou as expectativas, né? Muita gente que foi chegando e até o horário, assim, a igreja ficou cheia e celebramos dentro desse sentido, que ele é o apóstolo da paz e do bem, né? E esse peregrino que testemunhou o amor de Deus. E as pessoas, eu gostei, assim, eu tentei fazer entender que, assim como ele testemunhou por diversos gestos de sua vida, né? Em tudo, até com a construção do Mosteiro da Luz, e que todo mundo que trabalha aqui também está assim, imitando esse gesto, né, na construção desse santuário também.
O Frei Valdir está à disposição de vocês aí no estúdio. Juliana, Felipe.
Eu queria, Gui, Frei, bom dia, sua bênção, obrigado por estar presente conosco. O senhor falasse da importância desses sacramentais. A igreja reconhece esses símbolos, esses objetos. Hoje a gente aí com a relíquia do cordão. Queria que o senhor falasse um pouquinho da importância desses símbolos na manutenção da fé e o que eles significam para que a população possa também utilizar, se a gente possa dizer de alguma maneira, dessas ferramentas para se aproximar cada vez mais dos santos e principalmente de Deus.
Muito bem, Felipe, de fato, a palavra símbolo, ela é significativa, né? Porque o símbolo, ele lança uma força, né? Recolhe e lança, vem aí essa ideia do grego, né? Ele lança uma força para o além, no caso aqui de Frei Galvão, né? Lança para o além, para o infinito, para Deus, no caso. Por isso é que é de suma importância, porque as pessoas que vêm para o símbolo, elas têm uma presença do divino nisso. É Deus, em última instância, é isso. Essa última instância, no fundo, é a primeira, porque ela se torna o ponto de partida. É isso que traz as pessoas a procurarem, assim, um toque na aproximação de alguma coisa que eleva para Deus, ou coloca nesse contato com o mistério de Deus. E é muito significativo. No início de Frei Galvão, a pessoa que vem ali para tocar uma relíquia de Frei Galvão é saber que é algo que foi de uso de uma pessoa que viveu uma experiência certa de Deus. E quem vem com essa intenção também. É a confiança de algo que é certo, que é bom. Aqui eu não tenho dúvidas. Aqui eu tenho uma experiência comprovada. E isso que dá uma segurança, confiança para cada pessoa que vem com essa postura de fé, nesse símbolo que lança para Deus, certo? E nesse sentido, então, nós teremos aí, né, esses símbolos expostos, né, para as pessoas que quiserem vir durante esses dias da festa também, né? Vai ficar aqui exposto durante todos esses dias da festa o símbolo, né? As pessoas que quiserem vir para orar ali diante dele, para tocar, sentir, assim, é um momento para despertar a fé, né?
Excelente, Frei Valdir. A gente vai deixar o senhor descansar. A gente sabe que a programação é longa, a partir de agora, até dia 26 e depois estendendo um pouquinho até dia 30. Então, vamos conversar bastante com o senhor, eu tenho certeza. Eu vou pedir pro Gui aí se despedir do Frei Valdir. Ô Gui, fica com a gente ainda, mas volte daqui a pouquinho, no finalzinho do jornal, eu vou pedir para você entrar ao vivo mostrando o lado de fora do santuário. Como estão ali as barracas, a tenda, as bandeirinhas, como o santuário se preparou da sua estrutura para o pessoal poder ver, né? Nós já contamos, mas para que as pessoas possam ver como essa estrutura está montada. E aí a gente chama e encerramos aí essa participação. Tudo bem, Gui? Já já eu te chamo de volta.
Combinado, Felipe, estarei no aguardo. Agradecer ao Frei Valdir por essa celebração, por nos receber tão bem aqui no santuário, que já é de praxe, né? E volto com vocês no estúdio, daqui a pouquinho eu tô de volta para mostrar, né? Como que o santuário tem se preparado para essa festa em comemoração, em honra, em louvor ao primeiro santo brasileiro.
Obrigada, Frei. Vai lá, Frei, tomar um café reforçado, porque a gente só tá começando, hein? Tchau, tchau, até mais.
E a você, Felipe, daqui a pouco eu tô de volta.
Até logo.
Valeu.
Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.